Para começar, de fato, o que significa o termo adultização, trazendo aí um conceito?
Isso. Então, a adultização é uma exposição precoce da criança a comportamentos, responsabilidades, expectativas que deveriam ser reservadas a adultos. Esse termo não é novidade. Né? A gente, quando fala em trabalho infantil, lá no início da Revolução Industrial, era uma situação de colocar crianças como se fossem adultos em miniatura, fazendo uma demanda, uma função que é destinada a adultos. A grande questão é que agora a gente tem certeza dos impactos, dos prejuízos nessas vidas, quando submetidas a responsabilidades, a situações e a estresse que deviam ser destinados a quando a pessoa tiver um amadurecimento físico, intelectual, emocional, para enfrentar essas situações que são destinadas, pelo menos deveriam ser destinadas, às pessoas adultas.
Em que cenários do dia a dia esse fenômeno costuma aparecer de forma mais clara?
E olha, em muitas situações, inclusive em pais que, com a maior das boas intenções, enchem a agenda dos filhos de compromissos, de tal forma que ele não tenha tempo livre para nada fazer, tempo para brincar, né? Infelizmente, a sociedade não tem noção da importância para o futuro desse ser humano, que é esse tempo de nada fazer, de criar, inclusive de sentir tédio, né? Hoje em dia, a gente está passando por um grande problema, que é aquele momento de nada fazer, de procurar o que fazer, desperta todo um lado de criatividade. Mas você me perguntou com relação em que situações que a adultização acontece. Então, quando se colocam responsabilidades, por exemplo, esses artistas mirins que têm, ou os jogadores de futebol, que às vezes muito cedo começam com responsabilidade de sustentar a própria família. Isso não é obrigação de uma criança, né? Então, podem ser essas profissões glamurosas ou aquelas profissões antigas mesmo, de, né, trabalhos que a gente com facilidade classificava como trabalho infantil. Mas também podem ser outras situações de uma cobrança excessiva, de tal forma que aquela responsabilidade, por exemplo, deixar um filho pequeno tomando conta do irmãozinho mais novo, né? Ou de forma cuidar dos serviços domésticos da casa. Uma coisa é você ir introduzindo umas atividades, né, físicas, inclusive, por exemplo, arrumar seu quarto, lavar louça, isso é muito positivo. Mas quando essa cobrança vira uma obrigação, como se fosse um adulto, aí já é prejudicial, aí a gente pode classificar como uma adultização. Criança não é adulto em miniatura.
Esse processo, esse fenômeno, né, de transformação, ele acontece de forma sutil, natural, não é uma maldade da família, né, mas é que em alguns casos ele acontece, inclusive você fez um exemplo muito importante. A gente vê muitas crianças e jovens hoje se destacando na internet, em alguma atividade, e acabam sendo a principal fonte de renda da família, né?
Sim, então o fenômeno da internet, das redes sociais, esses influenciadores digitais, né? Então trouxe vários desafios. Você sabe que a lei, ela vai acompanhando a realidade, os fatos sociais, né? Enfim, o que é, como a pessoa, os valores, como é que aquela sociedade naquele momento vê aquele fenômeno. Então a gente está nesse momento de averiguar os prejuízos que essas novidades trouxeram e como agir. A gente não pode também demonizar os pais, as famílias, tudo é muito novo, né? A gente não teve essas infâncias que hoje eles têm, as crianças têm. Então, na verdade, não se conhecia do prejuízo que isso podia causar. Mas, de fato, essa exposição, por exemplo, a exposição de fotos, quando era num álbum de família, era muito restrito o acesso a essas imagens. Hoje não, né? A gente já aprendeu que colocou na rede e foi embora. Mesmo que depois você apague, aquilo ali já pode estar na mão de outra pessoa e replicando. E agora, né, com essas denúncias recentes, a gente já descobriu que pode até ser distorcido. Então, naquele contexto que a criança estava numa praia com os familiares, já se usou a imagem da criança para colocar em outro contexto horroroso, né, que virou um crime, com proveito, inclusive, até de pedófilos. Então, veja o tamanho que isso daí está causando, e daí vem todo mundo, da sociedade, o Estado. A gente está aqui na imprensa, ainda bem que você trouxe esse tema para ser discutido, porque a gente precisa da ajuda de todo mundo para pensar junto e mudar realmente, agir com mais cautela.
De forma concreta, né? No futuro, há riscos psicológicos e emocionais também, que que pode gerar numa criança?
Muito, total, né? Eu dei um exemplo da exposição de fotos que antes eram situações vexatórias, que num contexto familiar é uma coisa, quando virou uma coisa pública é totalmente diferente. Mas veja, na psicologia tem um professor muito bom, agora não lembrei o nome dele, mas numa das aulas ele menciona aquelas bonecas russas, que uma bonequinha tem outra dentro menor, outra dentro menor. Nós somos como aquilo. As nossas infâncias, adolescências, a gente carrega para o resto da vida. Então há fragilidades, há situações não amadurecidas, que foi totalmente causado por essa falta de equilíbrio, de tempo, de cuidado nesse momento de amadurecimento, de fortalecimento, de descobrir a sua própria identidade. Então, essa situação de grande exposição das infâncias e mesmo das adolescências, porque o adolescente ainda também está frágil, também está vulnerável, ele só tem um tamanho maior. Então, às vezes, é até mais perigoso, porque a gente olha para o marmanjo ali, adolescente, mas o cérebro dele não está pronto. Ele ainda não é capaz de enfrentar tanto risco e tanta situação de precaução que pode gerar consequências, que ele não tem ainda mecanismo para discernir e para lidar com aquela frustração. Essa exposição pública é toda muito perigosa e é muita pressão, é muita cobrança. Então, tudo isso as pessoas não têm, o cérebro ainda não está pronto.
Adultização é o tema de hoje. Ele pode afetar o desempenho escolar e a própria relação social com as outras crianças?
Sim, sabe que a gente está falando então de um grupo que está se expondo e que está tendo muita demanda de gravar vídeos, né? Se for esse momento aí das redes sociais. Então, isso é um dos primeiros locais onde aparece, né, a fragilidade e o prejuízo é realmente na escola, né? Então, por que que ele vai se concentrar? É diferente o jeito que funciona nesse mundo tão acelerado das telas né, de pegar um livro e caneta e papel e pensar e aprofundar um conhecimento. E na convivência também dos coleguinhas e dos familiares, a gente está vendo todo o impacto agora com a recente proibição de celular nas escolas. Então, né, os estudos já estão aparecendo que eles estão fazendo mais barulho, eles estão convivendo mais, porque antes era um silêncio, e que bom que tem esse barulho, né? Porque agora o problema é a vizinhança, reclamado do barulho das crianças jogando bola e gritando, porque é isso, esse é o crescimento saudável, porque esses impactos não são agora, é para o futuro, né? Tanto agora tem essa mudança toda do que é ser criança e adolescente, mas a gente está falando em futuro, e falar em futuro é a vida de todo mundo. Então, mesmo assim, é um tema tão importante que mesmo quem não tenha filhos, não queira ter filhos, lhe interessa, porque essas crianças, às vezes, que nem nasceram ainda ou que estão por aí pequenininho e crescendo, eles vão ser quem vai tomar conta do mundo amanhã, né? É o médico que vai nos atender quando a gente for bem idoso e precisar de ajuda. Então, que seres humanos são esses que a gente está formando? Porque esse ambiente que a gente está vendo, é regido por algoritmos que querem, né, faturar, é consumo. Então, é uma coisa muito efêmera, muito superficial, interesses muito comerciais. Então, criam seres que não têm empatia, que são muito estressados, que são muito ansiosos, que são muito tristes.
Crianças tratadas como adultos, com responsabilidades de adultos, podem também, ocorrem o risco de sofrer violência ou abuso?
Olha, as situações que eles se colocam, né, por conta dessa estrutura que é para adulto e ele não tem ainda mecanismos de defesa, realmente o que a gente vê sendo revelada é isso, são situações de exploração. Às vezes essa exploração é sexual, exploração moral. Sabe que na origem do trabalho infantil, lá nas fábricas, eles queriam crianças porque elas são dóceis, elas obedecem. Então, era tanto porque as mãos eram pequenas para atingir alguns pedaços ali, algumas partes da máquina, mas também, principalmente, porque eles não iam se rebelar, eles não iam protestar, eles não têm ainda uma cognição crítica para poder avaliar, inclusive, a própria exploração. Então, é extremamente comum de acontecer, sim, essa forma de abuso. Imagina, isso daí fica para o resto da vida. Mas a grande questão para pensar é isso: é que ser humano é esse que a gente está formando nessa submissão, nessa situação de tanta fragilidade. A gente precisa de pessoas hábeis, fortes, plenas, né? Esse é o futuro dos adultos que a gente quer. Então, para isso, é essencial cuidar das crianças e dos adolescentes.
Doutora, existe diferença de impacto entre meninos e meninas? Quem é que sofre mais ou quem é que pode ser mais explorado nesse processo de adultização?
Não, ambos são explorados, os impactos são, né, nos dois gêneros. Geralmente muda é o tipo de exploração, né? Esses abusos sexuais, bom, estou pensando aqui, revela-se nos dois, mesmo em caso de, né, algumas denúncias até na área de esportes e de atletismo, nos dois gêneros apareceu. Classicamente, as meninas eram usadas para trabalho infantil doméstico e os meninos, né, em carvoarias, em fábricas, em oficinas. E então muda um pouquinho onde elas são, enfim, exploradas, mas os impactos são tão ruins quanto, são tão nefastos quanto.
Para quem ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com a professora e doutora Sandra Cavalcante. O assunto é adultização. A sociedade tem um papel importante como um todo na prevenção. A família, evidente, né, que ainda é a base da educação, mas a sociedade tem que ficar de olho e também tratar do assunto, conversar. É o que estamos fazendo agora, não é, doutora?
Perfeito, isso mesmo, porque tem um artigo lá na Constituição, sabe, o 227, e que fala assim, que é obrigação da sociedade, do Estado e das famílias cuidar, dar o direito da educação, cuidar para essa infância, adolescência ser plena. Então, não é obrigação nossa, é mais do que querer, de se importar. A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, justamente pelos impactos que isso causa no mundo como um todo. E porque eles não têm voz, né? Na verdade, a gente precisa dar voz a eles, a gente precisa olhar para eles. Então, se eu estou vendo uma coisa errada acontecer, já existem meios diversos para essa denúncia acontecer. Seja em sites, tem o Disque 100, que é direitos humanos, vários tipos de irregularidade envolvendo pessoas e até várias outras áreas, né? Não só a exploração de direitos da infância e da adolescência. Podem ser denunciados ali. Mas o Ministério Público, né, que também o Ministério Público do Trabalho, se envolver nessa, né, uma coisa que caracteriza como trabalho, tem várias formas da sociedade ajudar nesse cuidado coletivo.
Os pais responsáveis podem chamar, podem, eu acho que devem, né? Chamar a criança para algum tipo de abordagem. Qual o diálogo adequado, doutora?
Então, o que está acontecendo é que até me chamou muita atenção o Felca, né? A gente está falando, tudo isso foi muito, está sendo muito comentado recentemente por conta desses vídeos aí da denúncia do Felca. E uma coisa que ele falou é assim: olha, se você, pai, não pode supervisionar o uso do seu filho dessas redes sociais, da internet, então não deixe acessar. Porque o grande dilema é esse: os pais correndo, ocupados. E óbvio, faz tempo que a gente sabe que uma tela ali na mão de uma criança, às vezes até de um bebê, distrai, ele fica quietinho. Então, se os pais, lógico, a gente tem que começar a mostrar, principalmente a academia tem uma função essencial de mostrar os efeitos nefastos, inclusive para o cérebro daquele ser, em formação, e como ele vai ficar embotado, como ele vai ficar incapacitado. Se o pai souber que aquela exposição está destruindo as capacidades futuras do seu filho, ele não vai querer limitar, né, onde pode o filho chegar sendo um adulto pleno. Mas, por outro lado, tem que ter mecanismos dessa denúncia, dessas, né, enfim, de chegar nas autoridades, porque a gente está falando também em vários níveis diferentes de exploração, de abuso. Então, eu acho que, por um lado, a gente precisa conscientizar, dar alternativas. Então, o poder público também tem que ter parques, tem que ter espaços agradáveis, né, playgrounds, tem que ter lugares para as pessoas poderem sair e se divertir com, né, seja na escola, seja com os pais, com os familiares, com os coleguinhas. Mas, por outro lado, também é preciso ter canais e ser divulgado como fazer para os outros, para os amigos, para as outras famílias também alertarem que algo errado está acontecendo ali naquela família com aquelas crianças.
Perfeito. Doutora, muito obrigado por falar conosco. Abordamos já na semana passada com outros profissionais, hoje mais uma vez, alertando os pais e deixando claro que a atividade natural de brincar, de explorar o máximo, no bom sentido, a infância, né, é salutar para a formação lá do ser adulto, não é?
Perfeito, inclusive para quem já é adulto, né? É maravilhoso, assim, a convivência com crianças e adolescentes é sempre muito prazeroso e instrutivo para quem já cresceu, né? Então é bom para todo mundo, e principalmente para aquele ser que tem uma atenção prioritária e integral, né? Então é obrigação de todo mundo e eles merecem todo o nosso cuidado e a nossa atenção.
Nós não estamos aqui demonizando a internet, muito pelo contrário, a rede social tem aí, né, muitos fatores positivos, mas ali também se esconde o perigo, né? É um mar de informações, mas todo cuidado é pouco, né?
Exatamente. Então, é esse o momento agora de ajustar. A gente sabe que é muito bom em várias situações, inclusive para democratizar o acesso à informação. É isso que a gente está fazendo agora. Como é que seria difícil sem essas, né, tecnologias todas, sem a internet? A gente está de longe conversando e falando com todos os seus ouvintes. Mas, por outro lado, que riscos são esses? Então, se por um lado as crianças e adolescentes vão ter acesso a vídeos, a informações, a treinamentos, a uma coisa muito mais lúdica para aprender. Peraí, mas também tem uma porta que se abre para outros interesses que não são no melhor interesse daquela infância. Então, como tirar o melhor dos mundos, né? Prevenir, protegê-los e ir dando essa autonomia, porque também não se aprende de uma hora para outra como é que atravessa a rua. Tem que ir aos poucos. Então, essa navegação na internet tem que ser mesmo aos poucos, vai aprendendo para criar, né, a malícia, enfim, os cuidados que a gente tem, é que nem nós, adultos, passamos por esse treinamento adequado. Então, está no momento de ter que capacitar os adultos e também as crianças para viver de forma saudável esse ambiente digital.
Muito obrigado pela participação no programa. Um abraço, muito sucesso e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço, Jair. Um abraço para você e todos os seus ouvintes.